né, acertar esse déficit. Tá? Tô passando essa informação que eu obtive, né? Por isso que eu estou fazendo o requerimento, para saber realmente o que é verdade e o que não é. Estou passando algumas informações que eu colhi e estou compartilhando com vocês aqui. Tá? Com relação a fornecedores, está bem claro que a prefeitura está com atraso nos pagamentos há muito tempo. Não vou falar com todos, mas com vários. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu acho inadequado, né? Porque expor as pessoas, né? Isso não é legal. Mas muita coisa, tipo coisas pequenas, né? E esse é um problema. Por quê? Quando você deve, as pessoas deixam de fornecer. Isso é ruim para a prefeitura. Isso é ruim para a própria gestão, né? Porque vai chegar uma hora que não pagou, eu não vendo. E daí não tem o serviço, que é uma realidade. Então o requerimento é para tirar algumas dúvidas sobre o que realmente está acontecendo com os recursos públicos do município. Tá? Eu não tenho a informação correta porque eu não fico dentro da prefeitura conversando com ninguém. Né? Eu não tenho. Se eu falar que é verdade, não é certeza. Estou falando o que me passa. Então a gente colhe algumas informações. Né? Eu não estou aqui afirmando, mas algumas coisas a gente sabe. Né? Que o problema não é tão simples assim. Tá? A gente sabe que recentemente, né, aconteceu o fato de cortar o transporte escolar em um determinado distância para os alunos e semana voltou atrás. Isso daí poderia ser um corte na Secretaria de Educação para fazer essa economia. Poderia. Está bem claro isso, né? Mas são prioridades. Então, eu acho que a gestão ela tem que fazer escolha, né? Ela tem que fazer escolha. E, no meu ponto de vista, um gestor sério mesmo, ele corta algumas coisas, mas não prioridades. Educação. Como é que você corta educação dentro do orçamento do município? Educação você tem que investir. Você não pode cortar. Todos os países desenvolvidos, né, que a gente vê aí que se destaca a nível mundial, todo mundo sabe que o investimento é feito na educação. É o princípio, é o básico para o gestor fazer os investimentos na educação. E semana passada pega de surpresa que iria cortar o transporte dos alunos que estão iniciando, né, os seus estudos, né. Aí dá todo esse transtorno aí para as mães. Inclusive o vereador Pedro teve que ir lá na secretaria, parece que conversou com muita gente, viu o pessoal te elogiando, também aproveita a oportunidade para te elogiar também, que eu acho que é interessante, né? Mas acontecem uns fatos que a gente fica até meio assim perplexo, né? Como que a gente tentou tirar da educação quando você tem que investir. Então são algumas pontuações e umas críticas que tem que ser aqui no nosso município. Eu vou aguardar a resposta do requerimento para que a gente possa discutir melhor, né, e se inteirar qual que é o déficit financeiro mesmo no recurso próprio da prefeitura. Eu vejo que o global só fechou porque o dinheiro da Estação Ciência, que o ex-gestor deixou, estava depositado na conta. Porque eu vejo se o gestor passado, se tivesse construído a Estação Ciência, a prefeitura estaria num problema hoje, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu vejo. Porque o superávit global está fechando com o recurso que não foi aplicado na Estação Ciência. Mas, porém, está sendo aplicado em repasse para as entidades em forma de custeio, que é o que a gente observou aí, né? Eu acho que quem trabalha com a entidade, o Pedro pode responder melhor, porque ele está recebendo esse dinheiro do CAS. Então, é uma observação interessante. Vamos aguardar a resposta e depois a gente vai estar discutindo esse assunto aqui em tribuna. Que os vereadores fiquem atentos, porque o pato pode sobrar para os próximos mandatos. E isso é complicado, você comprometer os recursos do município onde você tem que oferecer o serviço público para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos. Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu utilizo a palavra rapidamente, apenas para parabenizar o vereador Bacana pelo requerimento. E se vocês observarem, haverá outro requerimento também de minha autoria, no mesmo sentido, mas ele é diferente porque ele está direcionado a outro órgão. O vereador Bacana direciona o requerimento dele, perguntando sobre os resultados para a tesouraria da prefeitura, certo? E eu estou perguntando para o controlador geral. E eu fiz isso justamente porque eu só consegui obter as informações verdadeiras, reais, em relação ao resultado financeiro da prefeitura, quando eu comecei a questionar a controladoria geral, porque havia muito tangenciamento das informações quando eu questionava a Secretaria de Finanças do município. As respostas vinham de uma forma que não dava para entender, e era justamente para não mostrar a realidade dos fatos. Isso para mim era muito claro. E a controladoria geral, é importante que se diga, embora seja um cargo nomeado pelo prefeito, ele tem responsabilidades junto aos órgãos de fiscalização externa, como é o caso do Tribunal de Contas. Ele é obrigado a informar o Tribunal de Contas sobre aquilo que acontece, e ele tem responsabilidade sobre isso. Então, nós conseguimos obter as informações através da Controladoria Geral. E eu vejo que esse assunto, essa questão da gestão financeira do município, ela é muito importante, sim, que a gente acompanhe de perto. Porque mais cedo ou mais tarde começa a refletir nos serviços públicos, né? O vereador Bacana citou, por exemplo, essa questão do transporte. Obviamente que foi uma tentativa de corte para economizar, é evidente, evidente que foi. Depois o prefeito acabou voltando atrás por conta da pressão que sofreu, voltou atrás, resolveu economizar em outro lugar. Agora, não há milagre, não existe milagre. O vereador Bacana colocou bem, é fazer escolhas, é o tempo inteiro tendo que fazer escolhas. E é fato, eu já venho comentando isso já há bastante tempo, que fornecedores nos procuram, nos contam os fatos, e a gente vai observando e a gente percebe que é fato, sim, que há hoje muitos atrasos de fornecedores. Assim, o prefeito comentou no ano passado que fecharia o ano de 2018 com um déficit de 2 milhões e meio de recurso próprio. Ele falou isso quando eu questionei. Agora o vereador Bacana veio com um dado que é bastante...
Se permite uma parte?
Bastante complicado. Permito, vereador.
É que essas informações estão no diário oficial da prefeitura, né, no setor de informação, que é obrigado, por causa do site de transparência. Então, essas informações
são
chegaram
públicas,
até a mim, são públicas. Eu até pedi pro Fabiano, se ele conseguir entrar no diário oficial, e colocar no telão. Então, é só para a gente ter o dado concreto, por isso que eu fiz o requerimento. Muito obrigado.
Certo, porque o vereador citou, se eu estiver enganado, por favor, o vereador me corrija. Falou em 10 milhões de déficit de recurso próprio. É um valor muito alto, né? Um valor muito alto. E em outubro o prefeito falou em 2 milhões e meio. Vocês lembram que veio aquele relatório de 7 milhões e meio, a gente questionou, ele falou que fecharia com 2 milhões e meio de déficit. Agora o vereador Bacana está falando em 10 milhões. Eu não sei, então eu acho que é importante, sim, que a gente acompanhe de perto, acompanhe muito de perto. E eu volto a lembrar aqui mais uma vez, semana passada foi aprovado aqui nessa casa outro financiamento, 3 milhões e 200. E isso vai onerando no futuro, isso vai complicando o caixa da prefeitura no futuro, e é... Não cometa erros que no futuro, né, passem a refletir nos serviços públicos do nosso município. Porque são vários financiamentos. Se hoje não tem dinheiro para pagar, imagina daqui 2 anos. Sim, o vereador está comentando ali que a garantia é o FPM. Sim, sem dúvida, né? Quer dizer, se não for pago, já é descontado automaticamente do fundo de participação dos municípios. Ou seja, não tem calote nesse financiamento, esse financiamento será pago. Só que aí pode faltar para outras coisas. Então, eu já disse isso várias vezes e apenas vou repetir que eu vou ficar em cima dessas questões, porque eu acho que elas são fundamentais para que os serviços públicos do município não sejam prejudicados no médio e no longo prazo. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, volto aqui à tribuna, né, e eu acho que é interessante a gente poder falar das empresas de Garça, né? No dia 5 de fevereiro estava na rádio, daí recebi uma mensagem do seu Flávio, né? Ele postou aqui, mandou no meu WhatsApp que a PPA, ela ganhou esse certificado, né? Que autoriza eles a vender o seu produto na comunidade europeia. Então, a gente como vereador não pode deixar, né, de registrar esse fato, né? Uma conquista da empresa é uma conquista do município, é uma conquista dos trabalhadores, dos fornecedores, né, dos colaboradores da empresa. Então, eu até mandei para ele um abraço aqui e tal, ele agradeceu e disse que estava muito feliz aqui. Então, é assim que funciona, né, as coisas, né? As pessoas trabalham e têm o seu reconhecimento. E a cidade aqui deve muito à empresa PPA. É uma das pioneiras, né, do Distrito Industrial. Iniciou todo aquele desenvolvimento ali. Várias empresas saíram da empresa PPA e isso enche a gente de orgulho. Então, queria aproveitar aqui, parabenizar o seu Flávio, o Samuel, a sua esposa, todos aí que faz parte dessa empresa. E a gente torce para que sempre ela continue crescendo, gerando emprego, desenvolvendo renda no município. E a empresa, a PPA é uma referência para a gente aqui, né? Conhecida na América Latina inteira, tem agora alguns outros países também da Ásia que está já vendendo seus produtos. Então, fiquei muito feliz de receber essa mensagem do seu Flávio e ver o sucesso da empresa. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Senhor presidente, secretários, nossos colegas, pessoal que nos visita, que nos vê pela internet. Bom, eu fiz esse requerimento que eu queria acompanhar de perto aí as oitivas que vão ter aqui na Câmara Municipal com relação às falsificações dos orçamentos da Calha, um assunto que tomou uma proporção muito grande no município. E eu, no meu terceiro mandato, para mim é um fato inédito, né? Um acontecimento que eu não ouvi aqui na Câmara Municipal ainda com relação às outras gestões, né? E um fato que está aí pedindo esclarecimento o mais rápido possível para que as pessoas possam entender o que realmente aconteceu, né? Conversei com algumas pessoas envolvidas, conversei com o proprietário também, né, que teve seus orçamentos falsificados, né, seus familiares aí envolvidos, né, nesse fato lamentável que aconteceu aqui no nosso município, principalmente dentro de uma estrutura administrativa que tem a finalidade de cumprir a regra, cumprir a lei, né? Todos que quando assumem um compromisso com a sociedade sabem quais as regras que devem estar sendo cumpridas, né? Quais as leis que devem ser respeitadas, e isso é o básico, é o simples que uma gestão pública tem que oferecer, a transparência para a população. Tá? Lembro que quando surgiu esse fato, alguns vereadores, né, queriam abrir a CPI e alguns vereadores aí pronto já assinou. Por quê? Porque não tem o que esconder, né? Temos que apurar os fatos, tem que ser transparente. Esse é o dever do Poder Legislativo, tá? Abrir espaço para que a sociedade possa olhar com bons olhos, tá, as pessoas que estão aqui dentro do Poder Legislativo, tá? Realmente representando, realmente mostrando o verdadeiro sentido de ser legislador. Então, eu fiz esse requerimento para o presidente, né, que vai estar em breve, eu não sei o dia, vai estar convocando as pessoas para fazer os depoimentos. Gostaria de acompanhar, por isso que eu queria saber e para ver realmente, né, para poder passar as informações corretas para os nossos amigos em campos de futebol, né, amigos que ouvem a gente na rádio, amigos do dia a dia na rua, comerciantes do município, que a gente tem um contato aí, né, todos os dias com as pessoas e poder passar as informações corretas. Era isso.
Uma parte, vereadores, não, vereador? Como eu sou o presidente da CPI, das Calhas, a gente já participou da primeira reunião, eu, o Fábio Policinani e a Deise, junto ao jurídico da casa, e pedimos todos os documentos necessários. Então, só estamos aguardando a chegar para a gente poder fazer a convocação. E assim que tiver novidades, eu estarei passando para o senhor.
Tá? Agradeço, tá? Eu quero acompanhar. É por isso que eu fiz esse requerimento, para saber o dia e o horário que as pessoas vão estar fazendo a oitiva com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, rapidamente, apenas para fazer algumas observações. Como todos sabem, eu tentei, através de um projeto, depois o vereador Bacana também apresentou um projeto, tentando aumentar a quantidade de integrantes das CPIs. Eu entendo que, embora a CPI ela seja composta hoje por 3 vereadores, apurar essas questões é de responsabilidade de todos os vereadores, de toda a Câmara Municipal. E, por isso, eu consultei já o jurídico, conversei com o vereador Fábio Policinani, que é um dos integrantes da CPI, sei que não será problema diante dos demais, mas eu participarei também, faço questão de participar de todas as oitivas, e aquelas perguntas que eu tenho interesse que sejam feitas, que sejam realizadas, o vereador Fabinho diz que está à disposição para fazer. Então, eu também estendo esse convite a todos os vereadores, né? Eu acho, honestamente, que deveria ter sido aprovado aumentar a quantidade de integrantes da CPI. O vereador Bacana, inclusive, apresentou um projeto a semana passada nesse sentido e foi rejeitado, nem sequer os vereadores deixaram que isso fosse discutido, não se tornou nem objeto de deliberação, mas então a forma que nós temos de fazer isso, de acompanhar, é realmente ocupando os nossos lugares na Câmara, mesmo que a gente não possa fazer as perguntas diretamente, é fazer através de um interlocutor. Então eu agradeço, venho aqui à tribuna agradecer ao vereador Fabinho, porque ele prontamente atendeu o meu pedido, e então, ainda que de forma indireta, vocês podem ter certeza que eu vou participar ativamente dessa CPI também. Vereador, aquela parte?
Então, esse assunto, cara, desagradável, que a gente tem que ouvir na rua. Porque quando é transparente, alguns querem, outros não querem, né? Então é um assunto que a gente pode estar melhorando, tá passando essas informações melhores para a sociedade. Eu acho que nem número de vereadores dentro da CPI. Qual o problema? Qual o problema? De qualquer forma, uma hora, se não sair aqui, o inquérito está lá no MP, né? Então eu acho que não tem porquê, né, não ter mais participação. Como o vereador bem disse, né, o projeto nem foi discutido, foi rejeitado logo na deliberação. Lamentável.
E eu acho lamentável também, até porque no meu projeto aumentava, acho que ou para 5 ou 7 vereadores, era uma maior participação, eu achei interessante. E depois, no projeto do vereador Bacana, ele colocava que aquele vereador que solicitou a CPI faria parte da CPI. Bom, se foi ele quem trouxe o assunto para casa, se ele conseguiu coletar as assinaturas, eu acho justíssimo que ele possa participar. Então, por isso, o vereador Bacana sabe que eu apoiei o projeto dele e achei lamentável que nem sequer permitissem que esse projeto fosse discutido aqui nessa casa. Então, por isso, eu conversei com o vereador Fabinho. Fabinho, aquele lugar na Câmara é meu por direito, fui eleito, estou ali e estarei nas oitivas, ocupando o meu lugar na Câmara, ao lado do vereador Fabinho, que ele já me autorizou, e todas as perguntas que eu quiser que sejam respondidas serão feitas através do vereador Fabinho. Então, mais uma vez, eu agradeço. Já que não deu para que a gente fizesse isso dentro do regimento, a gente faz dessa forma indireta. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
É exatamente esse é o questionamento que nós temos nas ruas, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem como funciona o regimento, como são as normas da casa. Cabe a gente tentar explicar, mas mesmo explicando, às vezes fica... Nem nós mesmos conseguimos entender. Por exemplo, depois que o vereador apresenta aqui e solicita uma CPI, é feito um sorteio entre os 13 vereadores e 3 membros são escolhidos. E muitas vezes, aquele vereador que solicitou, como foi o caso dessa CPI, o vereador Paulo André, veio aqui, solicitou, né, conseguiu as 5 assinaturas, apresentou, e não foi um dos escolhidos para estar participando da CPI. Às vezes seria uma lacuna, uma brecha do regimento que seria facilmente corrigido, como tentou o próprio vereador quando apresentou o projeto de lei para aumentar para 5, e como tentou... Há pouco, o vereador Bacana, de alterar, colocando o solicitante, né, como membro da CPI. Como que eu vou explicar para a população que solicita informações que dentro desse sorteio podem cair 3 pessoas que não assinaram a CPI? Né? Houve vereadores que não assinaram a CPI, que não seriam de interesse desses vereadores essa CPI. Talvez até teria, mas não foram, não estiveram ali batalhando para que fosse assinado. Aí, vamos supor, não que seja esse caso, mas vamos supor que surge um assunto, e esse assunto, alguns vereadores queiram fazer uma CPI, e apenas 3 vereadores são contrários à CPI, eles não têm interesse de fiscalizar, de investigar. E justamente esses 3 vereadores caem no sorteio para participar da CPI. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? E aí eu vejo projetos semelhantes entrando para tentar arrumar essa situação e sendo reprovado aqui. Eu fico pensando, qual é o problema da fiscalização dos vereadores em cima da CPI das calhas? Qual é o problema de uma maior participação dos vereadores na investigação? Né? Nós somos uma casa de leis que as maiores responsabilidades é o quê? É fiscalizar o executivo através dos processos que nós temos aqui dentro. E um deles é a CPI. Né? Aí eu pergunto, por que nós, a maioria de nós, reprovou um projeto nesse sentido? Não há o interesse de investigar qual foi o problema da CPI das calhas, qual foi o problema da falsificação das calhas, se houve, né? Alguém aqui dentro dessa casa, entre os 13, tem interesse que não seja resolvido? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu ouvi essa pergunta. Eu estou trazendo aqui o que a população já me solicitou. Né? E a mesma maneira que eu fiz a questionamento, me fizeram o questionamento, estou fazendo a vocês. Mas é o regimento. Mas tem como mudar o regimento? Tem. Apresenta o regimento. Só que a hora que representa, o vereador Bacana sentiu na pele essa semana passada, não foi nem discutido o projeto do vereador. A senhora quer uma parte, vereadora?
Eu quero. É o seguinte, a CPI já está caminhando, tanto a da Calha como a do hospital. Então, eu acho que a gente tem que deixar caminhar e vamos colher os frutos dela, né?
Vereadora, a senhora foi contra o projeto do vereador. Eu gostaria de perguntar para a senhora qual é o problema de maiores vereadores participarem da CPI.
Eu acho... Posso?
Não. Não, não tem réplica. Então, vai, pode responder. Responde.
Não tem problema. Sabe o que acontece? Você imagina se com 3 vereadores a gente, para resolver... Ué, é número ímpar, bacana. É simples, são 3 cabeças diferentes pensando.
Terminou, vereadora. Primeiramente, eu penso que denúncias de falsificação de calha no município de Algarça, fraude e licitação, não é um problema simples. A gente não pode comparar um problema desse. E segundo, a gente poderia, é o nosso trabalho discutir aqui, se for 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente está aqui para isso, não importa o tempo e o prazo. Então eu respeito a opinião da senhora, mas não concordo. Pois não.
O senhor tem razão, a gente está aqui para discutir independentemente do horário. O vereador é vereador todo o tempo, bem colocado pelo senhor. Em relação ao projeto que não foi deliberado, quando indicava que o vereador que instituísse a CPI já estivesse nela, obviamente que eu seria contra. A gente não sabe da conotação de cada um, da parte política ou não. A gente já sabe que já teve vezes da CPI ser usada de forma política. Né? E colocar o que indica essa CPI também para presidir ou para fazer parte da CPI, eu seria contra, até porque interferiria no próprio processo. O sorteio é o que o regimento põe. Se o regimento colocou, está colocado. Esse é o meu primeiro posicionamento. O segundo, quanto ao número de vereadores, eu concordo com a vereadora. A prática, para que flua melhor, para que consiga um resultado mais rápido e mais eficaz, acho que com 3 vereadores é o suficiente, como sempre foi aqui na Câmara Municipal. Sempre foi assim.
Grato, vereador. Só gostaria de colocar que, às vezes, utilizar politicamente, mas, às vezes, que se caem 3 vereadores que têm apenas um lado político, não há o que discutir.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Era justamente isso que eu ia colocar. Você, permitindo apenas 3 vereadores, a chance de você não ter representatividade é muito maior. E foi justamente por isso que eu solicitei que tivessem mais vereadores. Certamente, numa comissão com 5 vereadores, você terá pelo menos alguns representantes da situação, alguns da oposição, que é como tem que ser. Tem que ser uma comissão apartidária, mas com todo tipo de representante, justamente para que ela não termine em pizza. Certo? E eu aproveito para... que acho que vale trazer, e alguns vereadores mais antigos vão lembrar disso, quando houve na administração passada uma solicitação de CPI, eu fui o primeiro, já que eu era a situação, a subir na tribuna e dizer assim, ó, gostaria de pedir aos vereadores de situação que não participem da CPI, que se declarem impedidos, justamente para que a oposição possa fazer a fiscalização. A Patrícia vai lembrar, e o Bacana também. Falei isso, e justamente para que fosse apurado. E desculpa a sinceridade, nessa Câmara hoje eu não sinto essa mesma disposição.
Sim. E o ponto inicial e principal é esse. A CPI nada mais é do que ninguém é juiz. Ninguém vai julgar aqui. Vai ser apurado, né? O que nós estamos vendo aqui é uma dificuldade, uma morosidade para apurar. Colocar empecilho para a gente faça a apuração dos acontecidos. E eu acho que isso que nós não devemos passar para a população, né? Eu acredito que nós devemos facilitar essa apuração. Eu entendo. O vereador, a vereadora pediu a parte. Só um minutinho, já dou. Eu entendo que muitas vezes existe certo interesse de um lado ou do outro e realmente pode acontecer uma militância política. Mas dentro do sorteio com três vereadores, eu acho que isso favorece ainda para que aconteça. Porque pode muito bem, dentro de uma casa que está tão dividida, cair três vereadores apenas de um lado. Seria injusto tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que uma maior quantidade seria... melhor, teria uma maior discussão e com certeza chegaríamos num resultado melhor. Pois não, vereadora?
Uma parte. Eu faço parte dessa CPI e na primeira semana que nós voltamos do recesso, já foi feita a reunião, ela está caminhando, ela não está parada. Nós estamos aguardando junto à prefeitura os documentos que foram pedidos, os documentos necessários para que a gente faça a convocação dos depoimentos. Então ela está caminhando, ela não está parada. A prefeitura ela tem um prazo de 15 dias para estar enviando esses documentos. Inclusive, essa semana já cobrei junto ao procurador se havia já enviado os documentos. Ainda não, mas está caminhando. Ela não está parada.
Obrigado, vereador. E eu torço para que realmente essa CPI não fique parada, porque não só nós, mas a população espera isso.
Solicito ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 47/2019. Do vereador...
É 46, né, vereador? Desculpa aí.
Ah, desculpa. Requerimento 46/2019. Do vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre a quitação das contas de água por parte do Garça Futebol Clube.
Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, senhoras da casa, pessoal que nos visita, que nos aprendem. Bom, esse requerimento... eu estou fazendo pelo seguinte, tá? Eu vi uma publicação no site do SAI, que se você não pagar água em 30 dias, eles vão cortar. Quero saber do superintendente e diretor do SAI se a lei é para todos ou é só para quem ele quer. Tá? Eu tenho as contas aí, está no meu celular, inclusive foi ele mesmo que mandou, do ano passado, 8 meses de conta atrasada do Garça. Tá? Ele mesmo que mandou no meu WhatsApp. Agora, por que o munícipe, em 30 dias, se não pagar a corta, e esse pessoal não? Qual que é a regra? Se é lei, é para alguns, é para um, é para outro, é eu que escolho. Se você pode pagar ou não. Eu vou aguardar o requerimento, aí a resposta... Tá? Que a gente possa, né, questionar o diretor do SAI. para ver se realmente ele está cumprindo com a regra. Porque todos os munícipes têm que pagar em 30 dias e outros não. Então. É bom, né? É bom isso, né? É bom ter algumas pessoas, ter alguns privilégios. Eu posso ficar 8 meses sem pagar. Agora o C não. C contribuinte que paga o salário lá do superintendente e de todos os funcionários lá, você não. Você tem que pagar em 30 dias. Se você não pagar, não vai lá e corta. Está lá. Está bem claro lá no site do SAI. Então, gente, se não quer que a gente use a tribuna falando dessas coisas que acontecem no município, faça a coisa correta, que ninguém vem aqui questionar. Se tiver tudo certinho, nenhum vereador vem aqui falar. Tá? Ninguém vem. Agora, não pode, eu não gosto que fale, mas não gosto, então faz certo.
E concede uma parte, vereador?
Não concedo para a Vossa Excelência, não permito. E, aliás, já deixo bem claro que, enquanto eu estiver falando aqui, não permito em nenhum momento a palavra para Vossa Excelência. E gostaria que Vossa Excelência respeitasse.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, vereador, permito.
Informação que eu recebi de que essas contas estão todas quitadas.
Que bom, que bom. Vereador, eu até acho bom que pague, mas o ano passado ficou 8 meses sem pagar. Então, tá aí, eu até mostro para Vossa Excelência, se quiser, está no meu celular. Tá? Mas eu quero saber por que esse privilégio para uns e essa, né, autoridade para os nossos munícipes daqui da cidade, sem dizer que esse pessoal é de fora, né? Está aí, falou que o Garça ia montar, até hoje nada, né? O campo está lá do mesmo jeito, fizeram uma rampa ali, né? Que é bom, né? Que faça a rampa, que cubra as telhas, que volte o estádio para a nossa cidade, porque o estádio é do povo, o patrimônio público é da nossa sociedade, aquilo ali foi doado e aquilo ali não foi cuidado, não por essa gestão, mas por várias que passaram por aqui, e hoje encontra-se em ruínas, mas não vem falar mentira, não, falar que vai fazer e que não vai. O Garça era para jogar esse ano, é óbvio que não vai jogar. O pessoal não tinha dinheiro para pagar água, vai ter dinheiro para colocar um time no futebol profissional? Eu participei, 4 anos fazendo cobertura do Garça, 4 anos. 4 anos. Vossa Excelência também participou em algum tempo. Vossa Excelência sabe muito bem que para manter um time, né, com as atividades no futebol profissional, categoria de base, tem que ter dinheiro. Até a inscrição na federação lá, vai levantar, ver quanto é. Vê quanto é. Então, o empresário, eu falo que o Luizinho, que foi empresário do Garça, eu participei 4 anos transmitindo da Eurisport, tá? Ele investiu aqui na cidade. Inclusive uma arquibancada ali, ó, que ele colocou, 100 metros de arquibancada, se perdeu aí. Tem um pedaço aqui, um pedaço lá. Ele investiu aqui em Garça. Ele tinha um futebol aqui à altura, que nunca precisou do município, que sempre fez com seu recurso próprio. Agora, cadê o outro empresário? Eu fui em vários estados. Vou citar um exemplo aqui, ó. 15 de Piracicaba, eu estive lá transmitindo Garça há muito tempo atrás. Um estádio que fecha o anel. Hoje eu não sei como está, mas naquela ocasião abandonado. Né? Um estádio que teve time na primeira divisão. Então, uma cidade muito maior que Garça, muito melhor economicamente que Garça. Então não adianta, gente, contar história para boi dormir. Para montar qualquer coisa tem que ter dinheiro. Uma categoria de base custa muito dinheiro. E a semana que vem, eu estou fazendo um requerimento para acontecer uma tragédia, né? Esse final de semana, com jogadores do Flamengo. E eu acho que o poder público tem que aproveitar, né? E para poder prevenir isso. Quero saber se o CT tem a VCB do bombeiro, se vai ter um monitor para acompanhar esses menores que vão estar lá dentro. Tá? Nós vamos acompanhar tudo isso. Vou enviar os ofícios para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e para a Prefeitura, para saber se está tudo realmente correto. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto ao senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha aqui também pela internet. Bem, esse caso já foi motivo de requerimentos anteriores, até de minha autoria. E a semana passada, por WhatsApp, eu perguntei ao diretor do SAI, ao Ulisses, se o pessoal teria quitado essas contas. E a resposta dele foi que sim, no dia 4 de fevereiro. Então também tem essa mensagem dele no celular. Agora, eu concordo, bacana. Qual a diferença desse pessoal para o munícipe? Até quando eu fiz o requerimento, que até eu tenho aqui, vou ler a resposta, eu mencionei aqui o caso de uma senhora que faz uso da bolsa de colostomia, a conta atrasou por descuido do filho e foi cortada a água. E quando eles nos procuraram, eles pediram, olha, tem como sair e religar, meu irmão, ele acabou se esquecendo e são 4 contas ou 3 contas, não me recordo. E nós pagamos 3, mas ficou 1 ainda. E devido a essa conta que ficou, o SAI cortou. E foi difícil, porque eles falam, não, tem que pagar. Para religar, tem que pagar. Então é estranho, sim. E nós temos, inclusive, quando eu fiz outro requerimento, eu anexei o decreto, onde diz... O imóvel localizado na rua Maria Isabel 398 será utilizado com exclusividade pela Associação Garça Futebol Clube, excetuando a sala utilizada pela equipe de beisebol, sendo que as despesas com água, energia elétrica correrão por conta da entidade beneficiária. E o artigo 9 desse mesmo decreto, o 9º, diz o seguinte... A permissionária deverá observar integralmente o disposto nesse decreto, bem como as demais disposições legais, notadamente o ECA, né, sob pena de imediata revogação da permissão de uso. Então, por que não foi revogado se eles não pagaram? Eu acho que isso é um motivo de improbidade. Caso eu esteja errado, algum vereador me corrija. Mas, se eles não cumpriram o que está no decreto, então o pessoal pode ficar 8 meses sem pagar a água. Então ficou, eu tenho aqui a resposta assinada pelo Ulisses, que as contas estavam em análise. Poxa, o munícipe também quer que a conta dele fique em análise por um período e que isso não aconteça, que isso não ocorra. Então eu acho que nós temos que levar isso mais a sério. Até o vereador Antônio Franco, nós estivemos juntos na semana passada. Naquele momento, eu mandei a mensagem para o diretor da autarquia, bacana se recorda disso, quando tivemos a informação do pagamento, na data que eu aqui já mencionei, e eu mandei para ele.
Explique uma parte, vereador?
Sim.
Então, essa observação é interessante, né? As contas estão em análise. Mas o coitado que é trabalhador, que não ganha o seu dinheiro naquela ocasião para pagar, eles não mandam em análise, não. Eles mandam o cara da moto lá e trava lá e acabou. O cara tem que se virar nos 30 para pagar água. Não tem análise. Então por que eles estão em análise? Não só eu como fico indignado, mas o morador também ao saber disso. Está certo, presidente, está certo. Né? É lamentável, né, saber que algumas pessoas têm privilégio no município e o munícipe que é trabalhador, que contribui para que a autarquia esteja funcionando, passe por essa situação lamentável.
Eu tenho inclusive aqui, vereador, a resposta de um dos requerimentos e essa foi feita pelo secretário municipal da Juventude, Esportes e Lazer, onde ele respondeu o seguinte, o decreto encontra-se plenamente em vigor. Em contato telefônico na data de ontem, e ele foi feito dia 9 de novembro do ano passado, então seria no dia 8 de novembro. Em contato telefônico com o senhor Júlio César Martins, supervisor do Garça Futebol Clube, o mesmo afirmou que os débitos ainda não foram quitados. Então é complicado, né? Nós temos aqui a prova de que eles tiveram, no meu ponto de vista, um grande privilégio. E eu até falei, Ulisses, nós devemos tomar providências em relação a isso. Porque ficar tanto tempo e pagar somente em fevereiro, como diz aí, né, isso é uma vergonha.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Alguns meses atrás, poucos meses atrás, eu fui convidado pelo morador lá de Jardim Paineiras, o Jorge Índio, famoso entre as pessoas lá do Jardim Paineiras, e eu fui até uma casa a qual ele me levou. Eu, chegando lá, eu conheci a realidade de uma senhora desempregada, mora apenas com a filha, situação financeira debilitada, e com duas contas de água atrasada e com aquela situação do corte.
Ordem, senhor presidente.
Pois não.
É que o requerimento diz respeito ao Garça Futebol Clube.
Sim, vereador. O senhor pode deixar eu concluir, por favor? Chegarei.
Então, o vereador, tem que seguir a regra, fazer um favor, se puder. Por favor.
Sim. Dizia eu, com as duas notificações de água, não podemos falar porque é uma simples moradora, né? É uma cidadã, então a gente não pode falar do corte de água dela, né? E estava lá para fazer a solicitação do corte, resumindo. Ela estava com uma situação financeira debilitada, não conseguia pagar, e os amigos do Jorge Índio fizeram uma vaca para pagar a água da senhora. Eu lembro até na situação, levei uma cesta básica, que deu um pouco de conforto, pelo menos uma semana para ela, e a questão da água em si foi paga por esses amigos, né? Eu fico pensando, na situação do Garça, ao qual comprovadamente ficaram 7 meses sem pagamento de água, o que a Associação Garça tem melhor do que a moradora lá do Jardim Paineiras? Bem colocado aqui pelo vereador Bacana. Por que essa diferenciação? Né? Eu acredito que nós devemos tratar dentro desse assunto um quesito, lógico, técnico, mas também um quesito social. Pois era uma família, uma mãe e uma criança. Enquanto isso, duras leis, duras penas para moradora, para cidadã e
34.
Em análise para o Garça, né? É bem assim, análise para o Garça. Eu estive presente no Garça hoje. Hoje eu estive lá. Por sinal, fui muito bem atendido pelo secretário Cássio Lancopé. Me atendeu muito bem. Fui lá conhecer a nova localização da CEGEL, que por sinal está lá dentro do João Colombani, eu nem sabia, né? Fui bater no Garça, estava tudo fechado, tudo lacrado, não tinha ninguém, porém, lá no fundo tinha um portão aberto que daria para entrar. Mas eu pensei, chamei, buzinei, eu fui até o senhorzinho que vem de Guarapa ali, e falei assim, ó, como que eu faço para chegar? Tem gente pecando aqui. E por sinal, ele falou, ó, tem ficado muito tempo lacrado, muito tempo fechado. Mas tenta entrar pelo fundo e ver se você consegue encontrar alguém. Eu gostaria muito de falar com o pessoal do Garça, até mesmo porque eu levantei essas informações com o Cássio até me colocou que não tinha essa informação, se foi pago, se não foi pago, né? E eu gostaria de levantar isso, mas diretamente com o responsável do Garça, com o responsável de alguém daquela situação, mas por sinal estava tudo fechado, tudo lacrado. Eu gostaria de colocar perante os vereadores que realmente foi o que o vereador Bacana colocou, um dos pontos para que eu estivesse presente lá, para conhecer a associação. Não posso dizer como não funciona, porque eu nunca conversei com ninguém de lá. Eu iria ter esse primeiro passo hoje, mas infelizmente lacrado e fechado não tive. Vou voltar outras vezes para tirar informações em relação a esse decreto, né, que todo mundo tem o conhecimento de utilização, e também em relação aos alojamentos que lá estão. Eu vou fazer um ofício também ao Conselho da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar. Eu gostaria de saber se há, né? Porque nosso município, como em todos os outros, para se trabalhar com criança e adolescente, precisa ter o cadastro e o registro lá no CMDCA, o Conselho de Criança e Adolescente. Gostaria de saber se o Garça tem registro, tem inscrição, ou se está trabalhando com crianças, irregular, né? Ah, mas está pegando no pé do garça? Pera aí, o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana? Né? Vamos esperar coisas parecidas chegar aqui? Eu acredito que não, nós temos que fazer. Se existem essas leis, se existem essas normas, provavelmente alguém antes de nós percebeu que era necessário para a segurança dos menores que estariam lá. Então, farei esse requerimento ao CMDSA, também cópia ao Conselho Tutelar por Ciência, para saber se existem já jovens lá, se existe alojamento. Até, já estive hoje aqui durante o dia na Casa Legislativa, já fiz esse requerimento bem estruturado, porque eu penso que a questão da água é apenas a ponta do iceberg lá no Garça, né? Nós temos que levar a fundo para que possamos acompanhar, torcer pelo sucesso do trabalho, mas que principalmente que esse sucesso não seja baseado em favores, como nós presenciamos aqui do SAAI, que não cobrou e não cortou a água como deveria, né? Ou em cima de menores em situação irregular dentro da associação, se houver. Não sei se tem, porque eu fui lá hoje e estava trancado. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 47/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de asfaltar os pequenos trechos das ruas Telêmaco Fernandes e Professor João Antônio Luqueta no Jardim Brasil.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pediu o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse pedaço de rua aí, ele já está há mais de 20 anos sem asfaltar. É só um pedacinho ali do Jardim Brasil. Acho que dá para vocês observar ali entre a Avenida da Saudade, né, e aquela rua que faz paralelo ao antigo Linhão ali, tá? Então, assim, como as pessoas estão falando em asfalto, então vamos olhar com carinho aquele pedacinho ali, tá? É pequeno, o custo não é alto e muita gente passa ali, muita gente, tá? Pessoal, tem o bairro inteiro asfaltado, né? Porque o loteamento ele tem que entregar, né? Com as infraestruturas feitas, e aquele pedaço ficou ali, né? Há 22 anos também. Então, é bom a gente tá vendo essas pequenas benfeitorias que falta fazer na cidade e apontando para que seja corrigido, tá? Tudo bem que a gente são 13 vereadores, e eu até entendo para o executivo atender todos os requerimentos de toda segunda-feira que os vereadores mandam aqui para casa, é difícil, eu entendo. A gente não pode também, né, querer que o executivo faça milagre. Isso é óbvio, né? Mas tem algumas prioridades que tem que ser vista e revista. Por quê? Porque esse pedaço é 22 anos, não é 2 anos, não é um dia, não é um mês, né? É lógico que tem outros lugares que mais recente, mas vamos dar prioridade nos mais velhos, né? Nos lugares mais antigos, que em outras ocasiões não deram o devido valor nessas questões aí. Mas enfim, embora não tenha residência ali perto, mas tem um bairro todo que usa essa rua. Porque não quer dizer que não mora gente ali na frente que não tenha prioridade. Porque a rua não é porque mora gente que só vai asfaltar onde mora gente. A rua asfalta porque as pessoas passam, né? Transitam. Então, esse requerimento quero deixar registrado em ata aqui hoje, tá? E a gente vai acompanhando isso para ver, né, a velocidade com que o Poder Executivo vai tomar a providência com relação a esse pedaço de rua do Jardim Brasil ali. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 48/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para o início das obras e das inscrições do conjunto habitacional vereador João Serapião.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há oradores.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 49/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar de quem é a responsabilidade pelo fornecimento de remédios no município. Se é da Associação Beneficente Caminho de Damasco ou se é da prefeitura, e em caso de falta, quem a população deve cobrar?
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. É muito recente a mudança na saúde do nosso município. Conforme irão surgindo os problemas, que nós iremos acompanhando e vendo como serão feitas as resoluções. Uma dúvida que eu tive, fui cobrado por uma pessoa pela falta daquelas bolsinhas de colostomia, é isso, vereador? É isso. Que é aquela bolsinha que o presidente eleito tinha até pouco tempo. E até onde eu recebi a informação, desde novembro, mais ou menos, do ano passado, que não é feita a entrega, né? Até vou fazer um requerimento solicitando essa informação oficial, para ver se é verdade, dessas bolsas para as pessoas que necessitam. Fui fazer uma visita numa senhora que ela está fazendo a reutilização, ela está tendo que lavar essa bolsinha, porque não tem no posto, e ela está tendo que lavar. Busquei informações, parece que pode até ser feito essa higienização em pouquíssimos casos, por conta do risco que tem de contaminação, né? E infelizmente nós estamos com essa realidade. E aí eu fiquei naquela situação, onde buscar essa informação? Na Secretaria de Saúde ou na Caminho de Damasco? Primeiramente, eu fui até a Caminho de Damasco e não fui atendido, né? Por um responsável. A mocinha da portaria me atendeu super bem, se justificou que o responsável estava presente, mas estava com outros compromissos e não pôde me atender, né? Busquei depois até informações na secretaria e por fim, como que não desenvolveu, falei assim, vou procurar por requerimento. Mas é interessante para saber. Por exemplo, nós como vereadores, hoje mesmo eu fui questionado pelo Adriano Herculano por falta de medicamento no posto em relação à medicação que o irmão dele necessita. E aí, a quem nós iremos cobrar? O município ou a Caminho de Damasco? Né? E a Caminho de Damasco estará disponível para responder para nós, vereadores, como seria a responsabilidade do município?
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, vereador.
Existe mais uma possibilidade da falha ser do Estado, igual está acontecendo para ansiolíticos e alto custo. Tem acontecido muito isso. O Estado, através da Medex, que é a farmácia regional que funciona na DRS em Marília, não tem cumprido com as entregas. Eu não sei se a bolsa de colostomia entra nessa cesta, e também o remédio que o município indagou, Vossa Excelência. mas também há essa possibilidade. E ultimamente, na maioria das vezes, tem acontecido do Estado não estar cumprindo com o, com a bolsa de medicamento deles.
Espírito à parte, vereador, aproveitando a oportunidade aí do Marcão. Não, só para esclarecer que o meu irmão usa medicamento de alto custo, e quem fornece é o Estado. E a bolsa de colostomia também é o Estado, porque ele entra no remédio de alto custo. Aí você tem que fazer você tem que apresentar uma documentação, e nessa documentação a secretaria avalia, encaminha para o Estado passa a fornecer esses medicamentos de alto custo. Só para esclarecer, tá? Se for essa a pergunta que o Vossa Excelência está fazendo no requerimento. Muito obrigado.
Sim, um ponto que eu havia pensado é assim: se a responsabilidade do Estado, se existe uma contrapartida do município, ou, né, por exemplo, esse caso desse cidadão que me procurou hoje, o irmão dele, por estar faltando a medicação, ele tem uma crise. E essa crise leva o irmão dele a ficar muito ruim, ele teve que ser internado no Hospital André Luiz. Né? E nesses casos de emergências, a prefeitura não pode dar uma contrapartida?
Concede
tanto
uma parte,
que por isso. Deixa eu só concluir, vereador. Tanto que por isso eu fico pensando, se seria o caso da prefeitura ter uma verba emergencial para essas compras, dessas pessoas que realmente não podem ficar sem. Pois não, vereador?
E nesses casos de urgência, geralmente o que ocorre é a parte de procurar o judiciário, né? E uma verba extra para se comprar esse tipo de medicamento, acredito ser impossível, já que nem o que é necessário a gente consegue ter. Então, estou trazendo aí duas respostas. A primeira pergunta é a parte da urgência. Acho que o judiciário executar e entrar com uma ação contra o Estado ou tentar contra o município, ver qual é atendido de forma mais rápida, né? Gostaria muito que tivesse aí uma verba extra para atender esse tipo de demanda, mas visto que nem a demanda que é necessária, a gente sabe que é fácil cumprir, cobertor é curto, vereador. Muito obrigado.
Agradeço. Exatamente foi essa a orientação que eu dei ao munícipe, né, de estar tentando via judicial. Acredito que até amanhã de manhã ele estará indo na OAB fazer via judicial, porque eu falei, se você ficar aguardando muito, seu irmão pode ter o quadro complicado, né, tem uma complicação, pode demorar para chegar e ainda piorar. Então eu falei assim, ó, tenta via judicial, vai até a OAB, eu tenho certeza que com via judicial, aí a prefeitura consegue essa verba extra, né, que não tem. Então fica aqui o meu questionamento, para que seja esclarecido para mim, principalmente, mas para os demais vereadores que também têm essa dúvida, de como proceder em caso de falta de medicamento. Se nós continuamos cobrando a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, ou se nós temos que ir até a Caminho de Damasco. E se a Caminho de Damasco estará disposta a nos atender. Porque eu fiquei sentado na porta lá e não estive atendimento. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha. Eu fiz, Pedro, esse questionamento à própria secretária da Saúde, a Nathalie, que inclusive ela sempre responde aos meus questionamentos, ou por telefone ou por WhatsApp. E ela disse que nós podemos continuar procurando pela Secretaria de Saúde, até mesmo por ela. E passei alguns medicamentos, né, que os munícipes estavam precisando e não encontravam na rede pública. E eram alguns medicamentos que não são do Estado. Eu até mandei foto das receitas para ela, receitas que foram feitas em unidades de saúde e também dentro da UPA. Então, eu mandei essas receitas e ela falou, olha, Patrícia, alguns deles estão em falta mesmo, outros já foi feito pedido, esses medicamentos estarão chegando. É a orientação que eu passei a quem já me procurou, né? Passei exatamente o que ela me relatou. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso continua acontecendo, falta de medicamentos, exames. Muitas pessoas tentam, né, fazer exames e não conseguem. Mas a nossa função é exatamente essa, como o próprio Pedro disse, né? Ele foi até a associação, tentou falar com o pessoal da diretoria, infelizmente não conseguiu. Eu não dei este azar, viu, Pedro? Eu fui uma única vez, consegui falar com alguém, não com a pessoa principal, mas consegui falar sim. Eu estava até na companhia do vereador Fabinho, e para o caso em tela que tínhamos naquela data, conseguimos resolver. Mas é importante que a gente tenha essa resposta também por escrito, para podermos passar para a população. Então, a secretária Nathalie, ela já afirmou que em falta de medicamentos, ela pode sim ser procurada pelos vereadores, falta de médico, ou seja, qualquer assunto relacionado à saúde. Até porque o parente, ele sabe bem disso, da corresponsabilidade, não é, vereador? Então, a prefeitura, ela delegou, através de uma lei, né, aprovada, obviamente, essa função para essa associação, porém, eles têm também que fiscalizar, e até por isso que a Nathalie continua, então, à disposição. Muito obrigada.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, eu volto à tribuna até para esclarecer alguns fatos que a gente acompanha, né? Essas questões, eu tenho um familiar em casa que ele usa um medicamento de alto custo, tá? Se eu não me engano, a terceirização para o caminho de Damasco em relação aos postos de saúde foi só o serviço, né? A contratação das pessoas para poder estar trabalhando, né, com essa certidão, eu acho, né? Tenho certeza. A questão de remédio de alto custo, a bolsa de colostomia, ela entra no alto custo. Eu me recordo uma ocasião que um senhor me procurou e estava em falta na rede. Estava, né, em falta e ele estava tendo que usar. Isso não pode. Tá? Ele estava tendo que lavar e usar. Não pode porque pode causar infecções graves, já que a pessoa tem uma doença, né, que é bem complicada. Né, uma doença que muitas vezes, né, não tem cura, né? Então, o que acontece? Só para dizer para o vereador Pedro, é que o remédio, os medicamentos e tudo que entra em alto custo, você monta um processo, entrega na secretaria, a secretaria, através da secretaria de saúde do município, eles acionam o Estado para que o Estado possa fornecer. Mas existem também as compras emergenciais, tá? O poder público tem que levar, né, esse medicamento para as pessoas que está em regime de questões de urgência. Então o Estado, ele pode fazer as compras emergenciais para suprir a necessidade e também, como o vereador disse, pode entrar com uma ação, né, no Ministério Público, e o Poder Judiciário pode, no caso que é óbvio, né, que se a pessoa está entrando com o processo é que está precisando mesmo, o Poder Judiciário autorizar que a prefeitura faça a compra do medicamento, assim até o Estado oferecer. Então, essa é a regra que eu vejo. Mas todo medicamento de alto custo tem que ter um processo, né, para você poder estar acionando o Estado para poder fornecer esse medicamento. Pois não, vereador?
Posso pedir uma parte?
Pois não, vereador.
Vereador, você sabe que muitas vezes, nem mesmo através da justiça, eu acompanhei dias atrás pela televisão uma família que precisava de uma vaga para uma paciente. Eles conseguiram, através de uma liminar, e ainda assim ela faleceu antes da vaga ser conseguida. Então, olha, vou te falar. Infelizmente, o nosso país, né, muitas coisas deixam de ser resolvidas.
Entendo. Não, eu só coloquei esse questionamento, até o vereador Pedro, por esclarecimento que ele fez o requerimento. Eu acho que é importante estar passando essa informação para as pessoas que até estão assistindo agora a sessão da Câmara e as pessoas que, né, a maioria, né, da população usa a rede pública de saúde e às vezes a própria secretaria não supra essa demanda. Mas na questão do medicamento de alto custo, pelo que eu entendo, é assim que funciona. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 50/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito encaminhar cópia da prestação de contas detalhada de cada unidade escolar da rede municipal de ensino dos recursos recebidos em 2007 e 2018, referentes ao PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 51/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há alguma cláusula de garantia no contrato firmado com a empresa que realizou o recapeamento recente das ruas São João e 7 de Setembro.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 52/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição de kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino e se está sendo solicitado materiais escolares aos alunos.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informa ao senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores e público que nos acompanha. Bem, as aulas já começaram na rede pública e eu recebi um pedido de que alguns alunos, alguns por sorte podem levar, né? As mães, os pais têm condições, né, de comprar, mas alguns estariam sem material e também algumas outras escolas que fazem uso das apostilas do SESI também estariam sem esse material. Então, esse é o motivo do meu requerimento. A gente sabe que a prefeitura, ela compra um kit escolar, né, de material para entregar. Então, a minha pergunta é justamente isso, se esse material já chegou, quando será entregue e também em relação a essas apostilas. Porque é muito difícil as crianças estarem na escola e terem um bom aprendizado sem o material. Fora a dificuldade para aqueles, o Pedro Santos trabalha nesse meio com crianças e sabe que para criança carente é difícil, não é, Pedro? Tem aquele coleguinha lá na creche, que muitas festinhas eu já fui, que a gente vê que está com uma roupinha bonita, um sapatinho bonito, que os pais, graças a Deus, né, podem dar tudo isso. Mas tem outros que a própria creche tem que ajudar, né, ou pedir para alguém ajudar, tanto é que a gente tem campanha direto, quando é para presentear, para dar uma roupinha, dar um brinquedo, dar um calçado. Então, não são todos que têm essa condição. E a criança, ela, claro, ela se sente prejudicada e perante os demais colegas que estão lá com o seu material. Então, nada melhor do que ter, sim, um kit básico, ser distribuído para todos, ter o uniforme, ter as apostilas para todos os alunos já em mãos, quando começa o ano letivo. Então, vamos aguardar essa resposta para a gente poder passar para mães, né, que já nos procuraram.
Uma parte, vereadora.
Sim, parente.
Muito bem colocado esse requerimento. Eu acho que, quando a vereadora falava, eu me sensibilizo saber que, infelizmente, né, existem aqueles que podem e aqueles que não podem. E principalmente quando se trata de criança, né, na mais tenra idade, é difícil. Sequelas que essa criança certamente ela leva pro resto de sua vida. Então eu entendo que o requerimento é muito oportuno, muito bem direcionado e cabe a nós, né, lutarmos para que todos sejam atendidos, para aquele que não tem material ele possa ter, né, e espero que o executivo ele se sensibilize também nessa situação e que nós possamos, né, como eu sempre digo, lutarmos e juntos aqui darmos as mãos para uma Garça mais justa, mais humana, mais igualitária, mais oportunidades, que trata, né, principalmente a criança, a mais tenra idade, com muito carinho. Muito obrigado pela parte.
Que isso?
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
É, tenho certeza que, a exemplo dos anos anteriores, essa administração vai fazer a compra dos materiais, sim. É, aliás, acredito que já tenha até feito, inclusive porque eu soube de uma cotação no comércio garcense. Infelizmente, os valores não são acessíveis aqui por conta da quantidade que o Estado compra. É, tenho a informação que sim, vai ser fornecido. Embora a gente saiba do trâmite de licitação, compra, que é através do Estado essa licitação e essa compra. Né? Só para responder que, para as crianças que necessitam, para esses pais, que é exemplo dos dois anos anteriores, a administração vai fazer essa compra com certeza. É uma coisa que não podemos perder o costume, nenhum modelo, já que não era feito anteriormente.
Bem, vereador, obrigada. Sinceramente, eu não sabia se hoje esse material já teria sido distribuído ou não. Hoje eu não tive contato com nenhum pai de aluno. Mas o importante é assim, já se passaram dois anos, a gente acredita que o poder público, através do prefeito, ele já tenha essa prática da demora nas licitações, da dificuldade, né? É diferente no setor privado, você está com dinheiro, você vai lá e compra, faz uma pesquisa rápida. Mas já sabendo dessa demora, né, tanto aqui na cidade como o Estado, né, que a prefeitura fique sempre cutucando, né, pedindo, porque infelizmente os alunos que ficam sem acabam sendo prejudicados. E em relação às apostilas, vereador Rafael, do SESI, eu acredito que essa é comprada pelo município, né, que é feito um contrato e que o próprio município arque com a despesa da compra desse material. Vou até verificar, mas eu me recordo que em anos anteriores, em alguns requerimentos, eu fiz um questionamento e veio que o município que fazia o contrato, né, com o sistema SESI. Então, que também esse material chegue a tempo, né, porque não adianta você estar recebendo material depois de tanto ir para a escola e ficar lá sem ter o que fazer, né. Então, obrigada pela parte também seu, viu, parente, em saber que existe essa grande diferença e que você também se sensibiliza. Obrigada aos vereadores.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 53/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quais os valores de recursos municipais dispendidos com o time de basquete da CGEL nos últimos anos de 2018, 17, 16, 2015 e 2014.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 54/2019. Autores: Patrícia Morato Marangão, Fábio José Policinani, Paulo André Faneco. Solicitando ao secretário da Educação, à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, informações sobre a disponibilização de leitos de UTI a pedido de vereadores, conforme divulgado em matéria no jornal Cidade de Marília.
Consulto ao secretário se há vereadores inscritos.
Em Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. É um assunto muito delicado, esse assunto de vagas de UTI, né? Sempre é nos apresentada a situação do CROSS, que é o departamento que regula as vagas. Eu nem ia subir para falar no requerimento, mas ontem eu passei uma situação muito delicada. O munícipe entrou em contato comigo, e eu estive lá no hospital. E, por sinal, o Rogério, que é o diretor de lá da HBB, me atendeu muito bem, né? Ele muito prestativo, como sempre. E nós estávamos com um problema de uma pessoa, uma gestante, que ela estava dilatada, sei lá como fala. E, infelizmente, o bebê dela era prematuro, teria que fazer a cesárea, porém, o hospital de Garça não iria suportar fazer essa operação aqui. Então, era de necessidade que fosse encaminhada de emergência para a UTI. Como todos, as pessoas que estão nessa situação, eles tentam de tudo. E a gente entende. Eles ligam para o prefeito, eles ligam para o vereador, eles ligam para todo mundo, porque tem aquela ansiedade de tentar resolver o problema do seu familiar doente. Como que você conversa com uma família que está com uma gestante, com um bebê, que ela tem que aguardar uma vaga de UTI? E ontem eu tive que estar presente lá, e eu tive que falar para essa pessoa que, infelizmente, né, ela tinha que esperar a vaga do CROSS. Foi solicitado para ela, pela gravidade, a vaga zero. Mas ainda assim, pelo que me explicaram no hospital, a vaga zero quem dá não é o hospital, é o CROSS. O próprio CROSS faz o abastecimento lá com os exames, e o CROSS que diz que se é vaga zero ou não, se dá para aguardar. Mas graças a Deus, né, graças a Deus, a partir do momento que entrou de manhã com a solicitação, durante o dia todo a família ficou desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei lá apenas. Fiquei lá com a família. Mas eu não pude fazer nada. Falei, né, com o pessoal do hospital. O pessoal do hospital também disse que não poderia fazer nada além de abastecer os dados do CROSS. E a gente chega nessa situação, que eu entendo, porque eu imagino uma fila de espera para um leito de UTI, né, com vários pais de famílias, várias mães, várias avós, crianças, acidentados, e aí uma pessoa chega lá e interfere. E por isso o CROSS se lacrou de uma tal maneira que não há esse tipo de interferência, né? Acredito que até por isso que os vereadores estão fazendo o requerimento. E como eu gostaria de fazer uma interferência no CROSS? Eu até digo isso para a população. Eu, Pedro, talvez o vereador tenha muito poder maior que o nosso de solicitar, e eu até peço, né? Se tem, que continue fazendo. Porque não tem nada pior do que você falar para uma família que você não pode fazer nada. E ontem, 6 horas da tarde, quando saiu a vaga, a pessoa veio me agradecer e eu tive que falar para ela assim, ó, eu não fiz nada. Foi Deus quem liberou essa vaga do CROSS, porque eu não tenho poder nessa lista. Eu poderia utilizar de, estamos aqui, tá ali. Mas a realidade é essa. Porque já passei, o meu tio, meu padrinho, ele faleceu faz 2 semanas. E eu fiquei 4 dias com meu tio aqui no hospital, buscando uma vaga para uma UTI. Meu tio faleceu sem conseguir essa vaga, né? Então, se o vereador, eu, Pedro, não consigo nem na minha família, como que eu vou conseguir para os demais? A gente tenta, né? Quando solicitado, sim, larguei a minha família, saí da minha casa, fui até dentro do hospital, não ajudei nada tecnicamente, mas estava ali. Fiquei com a família, ao lado da família, no que eu podia fazer, que era ficar ao lado. Agora, eu, Pedro, não tenho condições, até estou me explicando aqui, porque tem, eu sinto que tem crescido muito essas solicitações de vaga de UTI em cima dos vereadores. E nós sabemos o quanto é difícil. Já houve caso da gente ligar para todo mundo que a gente imaginar, e aí, por uma pressão popular, a coisa acontecer. Mas eu fico aqui. É um desabafo, né? Eu esclareço para a população que, pelo menos, eu utilizo o requerimento do vereador, mas eu trago para mim, eu não estou falando da realidade do vereador, estou falando da minha realidade, Pedro, e a minha realidade é, eu não consigo alterar a vaga do Cross. Se a população vir atrás de mim, eu vou estar presente, eu consigo levantar todas as informações possíveis dentro do hospital, porque eles têm passado. Eles têm passado, o hospital não tem se negado a passar como que está o caso, como que foi o atendimento, eles não têm passado isso. Mas, no quesito vaga de UTI, eu, Pedro, abro o coração e falo para vocês, não tenho poder algum de alterar essa lista. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há. Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, nós fizemos esse requerimento, inclusive teve vereador que gostaria também de estar na autoria, mas não pôde, pois o seu número já teria excedido. E o que acontece? Como o Pedro já aqui adiantou, todos nós somos procurados sim, porque num momento de desespero, as famílias vão atrás de quem elas conhecem, ou até mesmo naquele vereador que ela acabou confiando o seu voto. E eu até me recordo que um dia eu fui procurada durante a madrugada por uma família que um parente precisava de uma vaga na UTI. E naquele momento eu atendi a porta, claro, expliquei como que funcionava e ao adentrar em minha residência eu entrei em contato com a Nathalie. Independente de horário, é o que eu digo, ela sempre me atendeu. Nesse mesmo momento ela me relatou que também já teria sido procurada pela mesma família, que a lista do CROSS não tem como ela interferir, mas que o pessoal estava procurando, né, em todo o sistema, todos os municípios que têm leitos de UTI disponíveis. Então, que eu passasse mais uma vez essa orientação. Eu até relatei que a família já teria voltado para a UPA, mas que eu estaria ligando. Então, fica difícil a gente ouvir ou ler certas informações e saber que não tem como a gente burlar o sistema. E, inclusive, nessa mesma matéria, onde o vereador fala, né, que conseguiu 15 leitos de UTI, me desculpe se foi a linha editorial do jornal, que seria o mais atuante. Olha, se a gente pensar em mais atuante por número de proposituras, eu não sei se é isso que nos tornaria mais atuantes. Se for por um instituto de pesquisa, nós já tivemos o Instituto Tiradentes, que depois foi mostrado em televisão, que não tinha credibilidade alguma. Então, acho que fica assim, o pedido para que as pessoas levem mais a sério Porque senão aquele que nos procura, Wagner, muitas vezes deve pensar assim, será que é má vontade desse vereador? Ele não quer ir comigo lá na UPA agora, não quer interferir no sistema? E na minha primeira vereança, esse fato eu relatei da Nathalie, mas na primeira o prefeito à época era o Cornélio. E sinceramente na primeira eu não sabia como funcionava. E a primeira pessoa que me procurou, eu entrei em contato e ele falou assim, Patrícia, você tem que procurar, acho que é Zé Antônio Rezende, era o secretário à época, e falar com ele. E assim eu fiz, e aí eles foram me mostrar no computador todo esse sistema do CROSS, eu consegui entender um pouco na época, né? Então fica esse nosso questionamento à Secretaria da Saúde, porque se um sistema existe, é um sistema rígido e sério. Infelizmente, nem todos conseguem, como hoje aqui no Aparte, acho que foi com o Bacana, eu cheguei a relatar que muitas vezes, até com medida judicial, não consegue a vaga. Já chegou da pessoa até perder a vida, numa matéria que eu vi, antes da vaga sair, através de uma decisão judicial. Então, que a gente tenha assim, um pouco mais de cautela. Muito obrigada.
Pergunta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet também, eu volto à tribuna. Aliás, esse requerimento, o requerimento é meio que pessoal, né? É até complicado a gente fazer esse tipo de comentário aqui, para não ofender as pessoas. Eu vi a notícia, né, onde o vereador, presidente da casa, coloca a entrevista falando, né, das suas conquistas, do seu trabalho. É interessante a gente estar realmente divulgando o nosso trabalho. Eu acho que é importante mesmo para que a sociedade veja que o vereador realmente está atuando. Mas algumas notícias equivocadas, ela complica também os outros parlamentares da casa, né? Nessa questão das vagas para a UTI, acho que todos já foram acionados aqui, principalmente no momento de dificuldade em que os familiares, às vezes, precisam, né, desse recurso e Garça não oferece, tá? Garça não oferece. O único local onde as pessoas podem, que é mais perto, é a Marília, que é a nossa região aqui, onde a maioria dos pacientes são atendidos lá. Se, quando não há vaga, são encaminhados para as cidades, né, onde há, porque o CROSS ele faz esse monitoramento e essa classificação, tá? É o estado que classifica. Eu acho que até a secretária não tem esse poder, eu acho, né? E ela tem um bom relacionamento.
Posso pedir uma parte, vereador? Eu não disse que ela teria esse poder, mas ela tem acesso ao sistema.
Não, entendi. Ela tem acesso ao sistema, mas eu acho que ela... O que eu quis dizer, Vossa Excelência, é que ela não tem o poder de exigir a vaga. É isso que eu quis dizer, né? Conquista, é lógico, um relacionamento, com conhecimento, com amizade. A gente vai em qualquer lugar, né? A gente entra e sai em qualquer lugar. Mas o que eu gostaria de registrar nessa sessão, porque o ano passado eu tive uma amiga que ela precisou, né? E foi muito difícil conseguir a vaga, porque estava lotado e ela precisava urgente, os familiares desesperados, que a UTI é para manter a pessoa estável ali, para que os médicos continuem trabalhando para tentar solucionar o problema. E foi mesmo a dificuldade, né? E a gente está ali, que nem o vereador Pedro falou, a gente vai lá, a gente liga, a gente procura as pessoas, liga para o prefeito, que é a autoridade máxima, que é o ordenador de despesa, que tem o secretário tudo em mãos, tem os contatos também mais fácil, o gerenciamento do serviço público, né? E a gente procura prefeito, naquela ocasião procurei até a primeira-dama, a gente conversou, e o pessoal se empenhou e acabou conseguindo, né? Não foi uma vaga, não tem, mas foi um exame que é muito difícil também. Estou relacionando a isso. Mas enfim, eu acho que as informações, quando ela não é correta, atrapalha os parlamentares aqui da casa, porque de repente até as pessoas falam, ah, por que que determinado vereador consegue e o outro não? Então fica meio, né, que complicado a gente explicar algumas situações. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 55/2019 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder o recapeamento asfáltico na rua Irmã Valentina Canton, no bairro Labienópolis.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 56/2019 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir lombadas na Avenida Rafael Marangão, Jardim São Rafael, na altura dos números 222 e 372.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
É impressão minha ou pulou o 55?
Não pulou, não.
Não? Então, desculpa. Próximo requerimento.
Requerimento número 57/2019, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o descarte irregular de lixo na estrada que vai para o Jardim Adrianita.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 58/2019, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura quitou os precatórios que deveriam ser pagos em 2017 e 2018.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu vou aproveitar esse requerimento para falar sobre um projeto que tem tudo a ver com precatórios que entrou nessa casa. Eu já fiz até publicamente uma crítica a respeito desse projeto. Estou perguntando no requerimento se a prefeitura pagou os precatórios de 2017 e 2018. Eu me lembro que ao final de 2017 foram feitas algumas negociações e alguns precatórios foram jogados para 2018. Então não sei se em 2018 eles foram quitados e como está essa situação hoje da prefeitura em relação aos precatórios. Mas eu aproveito a oportunidade para trazer aqui também a questão de um projeto que tramita na casa, onde o prefeito quer pagar tudo através de precatório. Então, como funciona essa questão? Hoje, os credores da prefeitura, aqueles pequenos credores, até o valor de 30 mil reais, né, até o valor de 30 mil reais, então tem um devedor lá, a prefeitura deve 30 mil reais para ele, depois de uma ação judicial. Até 30 mil reais, a prefeitura paga através de requisição de pequeno valor, que é, então, hoje, até o valor de 30 mil reais. O que passa de 30 mil reais, se transforma em precatório. E o precatório, como todos nós sabemos, pode levar anos para que a prefeitura pague. E o prefeito agora apresentou um projeto nessa casa, que ele está reduzindo o valor do RPV para 5 mil e poucos reais. Ou seja, quem tem para receber da prefeitura valores acima de 5 mil reais, vai virar tudo precatório. Então, nós já comentamos aqui há pouco algumas questões referentes a problemas financeiros da prefeitura. E o que eu estou percebendo é que é mais uma manobra para jogar a conta para frente, para não pagar.
Permite uma parte rapidamente.
Permite.
É, teve um problema semana passada com a questão do hospital. Tá? Eu até conversei com o pessoal que é de fora lá para o hospital e não foi homologado, parece, o acordo na Justiça do Trabalho. Isso daí também pode gerar um problema nessa questão aí, de precatórios, entendeu? Porque, e se não fizer o acordo, e os acordos trabalhistas?
Se a prefeitura se a prefeitura for considerada solidária, e isso se tornar, e esse valor for superior a 5 mil reais, vira precatório. Então, esse é um grande problema. Eu acho que é uma questão que eu estou trazendo aqui agora, nesse momento, porque eu acho que os vereadores têm que analisar isso com bastante responsabilidade. Não dá para ficar provando tudo que vem de lá sem pensar, sem raciocinar, sem analisar o que vai acontecer. O fato é que esse projeto tem uma única finalidade, que é jogar despesas, gastos dessa administração para as próximas administrações. É empurrar tudo para frente. Isso não é fazer gestão. Isso não é fazer gestão. Tá? Então, desculpe a minha sinceridade, mas um prefeito que se elegeu se dizendo gestor, isso não é gestão. Simplesmente a prefeitura não vai pagar mais nada. Qualquer probleminha acima de 5 mil reais se torna precatório e os credores vão ter que esperar 2, 3, 4 anos para receber. Então, eu já me declaro aqui contrário ao projeto. Esse valor de 30 mil reais, ele existe desde 88, pelo menos. Todas as administrações respeitaram esse critério, que é um critério que consta da Constituição, e agora o prefeito quer mudar para resolver o problema de caixa dele agora. Quer dizer, está muito fácil resolver o problema de caixa agora, jogando tudo para frente, uma hora pega empréstimo, joga para frente, outra hora já citamos outra situação aqui hoje, e agora mais uma, que é essa questão dos precatórios. Então, o que eu peço aqui hoje é que os vereadores analisem bem essa questão e o meu voto já antecipa a todos que será contrário a essa medida.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores e público que nos acompanha. Na verdade, o requerimento é bastante oportuno, mas seria interessante a gente ter uma relação para termos uma ideia de valores, né, a média desses precatórios e se foram ou não quitados. Por que valores? Para a gente justamente ver quais são e se a maioria são superiores a 5, né, que chegaria até 30 do precatório, se a prefeitura está sim com essa intenção. Eu fiz também uma postagem em rede social e até relembrei um caso que eu acredito que quem está nos acompanhando pela internet deve se recordar. Há dias atrás, ali na praça da Escola Vitor Hugo, pertinho da Panificadora União, um carro estaria estacionado, uma árvore caiu, atingiu o veículo. Claro que facilmente o dono do carro, ele será ressarcido pela prefeitura. Agora, quanto custa um carro? E se é o único carro que a pessoa tem para trabalhar, não é? Então, se vira um precatório essa indenização, quando que a pessoa vai receber? Então, foi um requerimento oportuno, Paulo André. E já que você mencionou a entrada do projeto, eu até pedi o posicionamento da OAB, cujo presidente, Dr. Fábio, ele disse que está acompanhando. Então, a gente espera que o projeto seja reanalisado e, de repente, até retirado desta casa.
Vereador, permite uma parte?
Sim, claro.
Eu estava raciocinando agora, e a gente conversava ali há pouco, junto com o vereador Bacana, junto com o nosso jurídico, e eu acho, inclusive, que esse projeto, quem deve ficar muito atento, são realmente o pessoal do hospital. Porque eu não tinha me atentado a isso. Eu não havia me atentado a isso. O vereador Bacana me alertou e agora a gente conversando. Se não houver homologação do acordo que foi realizado e esse pessoal precisar receber na justiça, eles, e o valor do acerto for maior que 5 mil reais, que certamente será, né? Eles vão ter que receber por precatório. E aí, sabe-se Deus quando que eles vão receber esse valor. Então, aproveito a oportunidade aqui para também já alertá-los desse fato.
Bom, ponto interessante, né? Mencionado pelo Bacana e a reflexão aí dos vereadores. Pessoal que já tanto sofre, né, sem ter recebido essa rescisão e ainda se virar um precatório, pior ainda. Muito obrigada.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, usou pela internet também, que nos acompanha aqui no plenário. Bom, quando eu recebi uma notícia e eu costumo procurar entender os fatos, né? Porque a gente, como a gente está aqui, né, há mais tempo que todos aqui, né? Então a gente tem que dar uma explicação bem objetiva para as pessoas. E a gente vê de uma esperteza tamanha, né? Todo mundo acha que é esperto e os outros acham que todo mundo é tonto, né? Quando um projeto entra na casa de lei, algum objetivo tem. Algum objetivo tem. Geralmente era para entrar beneficiando as pessoas. Mas, pelo que a gente vê, não é essa a essência de alguns projetos. Não vamos falar de todos, mas de alguns projetos. O vereador Paulo André Faneco, que eu até respeito muito, né, porque tem um professor em casa, às vezes deixa passar batido algumas questões, mas também não dá para saber tudo, né? Essa questão do precatório, é óbvio que o executivo está preocupado. Por quê? Porque o hospital, ele tem os acordos trabalhistas e a prefeitura é solidária. Ela interviu, ela tem algumas questões para ser resolvida. E, terça-feira, a Justiça do Trabalho não homologou o acordo feito em Assembleia. Pode ser que corrija? Pode. Acho que é uma questão de você, né, justificar. Mas se esse projeto passar na casa, aqui, esse projeto aí de reduzir de 30 para 5 mil reais, todo esse pessoal que trabalhou no hospital, se tiver, né, esses recebimentos com relação à prefeitura, se ela, no caso, ela for solidária com relação aos servidores, você imagine, olha o que estão fazendo com os funcionários do hospital, tá? Pagar com precatório, e daí? Aí vai ficar aí a Deus dará, né? Porque vai saber. Então, senhores vereadores, vamos analisar, tá, esse projeto, para que não caia nas costas desses funcionários aí que tanto trabalharam, né, no hospital corretamente, dedicaram ali o seu dia a dia e tem agora os seus direitos quase, né, retirados aí. Vamos aguardar, não vamos afirmar.
Me dá uma parte.
Pois não, vereadora.
Você ouviu no Ministério Público, na rua...
Ouvi para o advogado que participou da audiência pública.
É. Essa semana que aconteceu isso?
Foi terça-feira. Terça-feira passada, vereadora. Eu vi de advogado que participou de audiência.
Ah, tá.
Eu acho que até o requerimento a gente pode fazer para saber, enviar para o sindicato, né, se ele está acompanhando. Ou amanhã a gente pode vir aqui ligar também para saber, né? Acho que é... Mas, enfim... Vamos aguardar. Mas
não,
essa questão...
É grave, né?
O que eu estou querendo dizer é a questão do precatório, né? Do acordo, eu também não quero nem, assim, discutir. Espero que faça o acordo mesmo, que as pessoas, né, continuem trabalhando aí e que tudo dê certo para o município. Foi um acordo entre a prefeitura, junto com a empresa que está aí e com os trabalhadores. A gente espera que tudo ocorra, né, da maneira que eles acordaram, mas o fato é que nós estamos falando dos precatórios, né? E se acontecer esse fato, né, pode prejudicar esses funcionários. Pode, e é bom a gente analisar. Muito obrigado.
Consulta ao senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. A respeito dos precatórios, concordo que o valor de 5 mil é baixo. Mas também tenho uma nítida impressão de que o valor de 30 mil para Garça é alto. Um valor altíssimo. O que fiz foi pedir ao secretário Tito que identificasse, através de um cronograma, os últimos pagamentos de precatórios na nossa cidade. Quais foram os valores em número de porcentagem. Quantos por cento abaixo de 10 mil, quantos por cento abaixo de 15 mil, quantos por cento até 30 mil reais, para a gente ter uma base, para a gente discutir entre os colegas aqui, os vereadores, para saber se propusemos uma emenda, se alteramos, se conversamos. Então, essa foi a minha preocupação, saber a prática para não ficar no achismo e nem numa expectativa também. Né? A expectativa de recebimento, até porque... o que entra em precatório, o vereador Paulo André sabe dessa regra, qualquer outro vereador, o Reginaldo também tem certeza que sabe, que entrando, se não me engano, até dia 28 de junho do ano, passa para o outro ano. Não tem como escapar. Passado dia 28, por exemplo, dia 1º de julho, aí sim ele entra para um segundo ano de pagamento.
Quer uma parte? Uma parte. Sim? Não, eu apenas comentei em relação a 2017, porque... estava nessa regra e a prefeitura fez um acordo, pelo menos dois precatórios que eu fiquei sabendo, para pagar em 2018. E por isso que até o requerimento, não sei se pagaram. Imagino que tenham pago, porque o acordo era para 2018. Né? Mas, quer dizer, tinha entrado até o meio do ano de 2016 e não foi pago em 2017. No final do ano foi feito um acordo para que se pagasse em 2018. Eu até questionei na época se isso era legal, mas aí me disseram que mediante acordo poderia ser feito.
Então... Acordo é a deliberação das partes, é o que a justiça prevê, para celeridade processual, né? Para definição e para resolução também. Então, se as partes concordaram, é um acordo, mas teve quem não concordou, viu, vereador? Teve acordo que não aceitou o acordo e foi pago agora, recentemente. Só estou querendo dizer que não é porque entra precatório que a prefeitura vai deixar de pagar. Né? Não, existe uma regra, existe uma
lei. Me permite uma parte?
Permito.
Essa história de falar que o precatório... se entrou no precatório, vai levar 8, 10 anos para receber.
Não, eu desconheço, vereador. Isso não acontece.
Não, não. Só para conhecimento, que eu não sei.
Até dia 30 de junho do ano, se paga no outro. Após o dia 1º de julho, se paga no outro exercício. Ah, tá. Para entrar o quê? No programação, no orçamento do próximo ano, da gestão e assim por diante. É uma regra. Né? E confesso que também acho 5 mil reais pouco. Vamos analisar a situação, vamos ver qual é o número de pessoas que estão para receber, qual é o valor em massa. Vamos supor lá que tenha 70% dos valores até 10, 12 mil reais. Pronto, temos um número para debater e conversar. Ou vamos supor que tenha até mais do que isso, ou menos, um valor até 15 mil. A gente pode propor uma emenda aqui, conversar com o prefeito, falar com o secretário. Acho que esse que é o nosso papel. Pensar também, como vereador, também, além da população, nas contas e na saúde financeira do município. Né? Se cai lá 10, 15, 30 precatórios de 30 mil reais, a gente sabe o resultado disso, o que isso causa nas contas do município. Então, eu acho que está na nossa mão essa definição. Várias cidades estão pleiteando isso, estão procurando. Tem cidades de 4 mil habitantes que tem precatório de 30 mil e estão quebrados por isso. Falei com o procurador municipal essa semana. Falei com o procurador da cidade de Ubirajara essa semana, que disse que as contas estão totalmente desreguladas por conta dos precatórios. E disse que entrou essa lei na Câmara Municipal e eu não sei qual foi o resultado, preciso até avaliar.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pode.
Então, o que não entrar até junho de 2019 fica para o próximo exercício, para a próxima gestão?
Sim.
Fica para 2021.
Assim
então,
como foi no passado também.
Só se o raciocínio do vereador estiver correto, do bacana, essas ações ficam. Se estourar depois...
Assim, vereadora, como o próprio vereador disse, que o prefeito acabou de fazer acordo com o precatório de 2016, que era da outra gestão. Isso é corriqueiro e acontece. Né? Eu tenho certeza que o Faneco pagou o precatório de 2009.
2012.
Então, uma parte, vereador?
Uma parte. A grande questão em relação à questão do hospital é que poderiam ser uma avalanche de precatórios. E eu fiquei sabendo disso agora. É por isso que eu acho que preocupa. É preciso que se analise bem. Porque também dizer que resolveu o problema, mas na verdade jogou para frente, não resolveu problema nenhum, né? Então é importante a gente fazer essa leitura. Mas tudo bem, eu acho que ainda é muito precoce para se analisar isso.
Em relação ao pronunciamento do Bacana, também tive informação de que não foram homologados os acordos, tá, vereador Janete? E tenho certeza que não seria de jeito nenhum. Um juiz de primeira instância nunca homologaria um acordo desse. Obviamente que ele prefere jogar para uma instância superior para que não tenha uma sentença corrigida aí. Então a gente já tinha plena certeza de que em primeira instância isso nunca seria homologado. E assim agora recorrer aí ao Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite.
Consulta ao senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 59/2019. Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador-geral do município informar o resultado financeiro de recursos próprios no acumulado de 2018.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 60/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre médico reumatologista em nosso município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 61/2019.
Pela ordem, senhor presidente. Se possível, eu gostaria que o requerimento, que é de minha autoria, fosse lido na íntegra.
Por favor, Antônio.
Requerimento número 61/2019. Considerando que esta vereadora emitiu o requerimento 10.084 de 2018, endereçado ao senhor prefeito, indagando sobre quais os valores gastos com autopeças em empresas do município de Garça nos anos 2017-2018, e se há gastos também com empresas do mesmo segmento em outros municípios. Considerando que foi questionado também se os pagamentos aos fornecedores desse segmento estão em dia e, por fim, requereu o envio de empenhos e orçamentos pertinentes para esta casa. Considerando que o trâmite do requerimento obedeceu estritamente ao que prescreve o regimento interno da casa, em conformidade com o artigo 149, inciso 4 e 6º, parágrafo 3º, assim como também nos termos do artigo 78, inciso 16, da lei orgânica do município, tornando-se obrigação de fazer pelo exercício no tocante ao envio de documentos que foram requisitados pela Câmara. Considerando que o executivo local enviou ofício 1243/18 para esta Casa de Leis, informando que os documentos requeridos estão à disposição no departamento de contabilidade para consulta e que nitidamente destoa e desobedece à imposição legal. Considerando o decreto-lei 201/67, que reza seu artigo 4º, que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. E ainda no inciso 3º do mesmo artigo está imposto que desatender sem motivo justo a convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, sendo pertinente a questão. Reitero ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sob as penas da lei, para que através do setor competente da municipalidade envie a esta casa a documentação requerida, tendo em vista que, se for para diligenciar na prefeitura esta edil, o teria feito. Porém, como já mencionado anteriormente, aguarda-se o envio dos citados documentos. Oportunamente, indaga-se sobre os atrasos pontuais, requerendo saber o lapso temporal para pagamento aos fornecedores. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2019. Patrícia Morato Marangão, vereadora.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que ainda nos acompanha aqui e também pela internet. Eu fiz esse requerimento em relação às autopeças no ano passado e logo na primeira sessão ordinária deste ano recebi a resposta. Infelizmente, veio com esse teor que está à disposição no departamento. Ora, o vereador Fábio Policinani já recebeu várias respostas iguais. Eu até me lembro, Fabinho, uma vez que você veio na tribuna e disse: eu quero aqui na minha mesa. E eu também quero esse material para a gente poder estar analisando, estudando. Até porque foi o pedido de um munícipe e nós tivemos um problema aí recente em relação às calhas. E a pessoa que me procurou questionou exatamente isso. Patrícia, e com a automecânica, está tudo ok? Teria como pedir para dar uma olhada? Então a gente tem que fazer. Agora, se eu chegar e falar, ó a resposta, o que eu tenho aqui? Se a lei preconiza que é obrigação encaminhar os pedidos dos vereadores, a documentação, então acredito que nós não estamos aqui de brincadeira, nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Me recorda ainda, vereador Fábio, que você até comentou a época dos fatos, se for um vasto material que não vá gastar, né, imprimindo toda a documentação, que mande em mídia digital, até pelo e-mail aqui da Câmara, que a gente vai poder ter acesso. Se for preciso, aqui na Câmara, a gente traz folha para imprimir, né, o material necessário para ter isso em mãos. Mas eu peço ao senhor prefeito que tenha mais respeito e que obedeça a lei perante os nossos questionamentos. Ainda em relação aos atrasos pontuais, ficou uma resposta evasiva, né? Há atraso, atraso pontual. Mas quanto tempo de atraso? O vereador Antônio Franco hoje veio dizer que tem fornecedor em atraso. Então, acho que também as respostas devem ser completas e encaminhadas aqui para a Câmara. O vereador faz o questionamento e não faz assim, vou perguntar isso por perguntar. E mesmo que fosse, né, um vereador desatento que tivesse esse pensamento, a prefeitura tem obrigação, o chefe do executivo, o setor competente, tem a obrigação de encaminhar essa documentação. E quero, depois eu vou dar uma parte a você, Fabinho, mas quero relembrar um caso que aconteceu comigo nessa gestão. Eu pedi um documento no Departamento de Recursos Humanos. E quando eu fui lá, eles falaram, olha, tem que ser por escrito. Aí eu fiz por escrito e nem assim eu não consegui esse documento. Aí foi, enrolou, depois veio uma resposta totalmente evasiva, mas a documentação que eu precisava não chegou. Então, naquela época eu deixei quieto, não deveria ter feito isso, deveria ter levado adiante, assim como farei nesta oportunidade. O senhor quer uma parte, vereador Fábio?
Sim, vereadora, se permite uma parte, eu vou ser bem breve. Bom, como você mesmo disse, quando a gente faz um requerimento, a gente precisa de uma resposta não evasiva. Por quê? Porque a pessoa que pediu para a gente, o munícipe, ele precisa de uma resposta. Então, aí vem uma resposta evasiva, vazia. E você vai falar o quê para o morador? Eu concordo,
entregar
plenamente. Agora, é uma falta de respeito com a população. Não é nem com a gente que é vereador, com a população. Por quê? Se não quer mandar, porque tem alguma coisa errada. Manda. Manda. Honra o cargo que tem e manda a documentação. É só isso.
Bem, vereador, eu nem quero dizer que há algo errado, porque a gente sabe também que em relação às calhas é algo que está sendo apurado, né? Nós não temos uma decisão final. E o munícipe que me procurou, eu repito, também tem dúvidas em relação a essas compras. Então, nós não estamos aqui trazendo já fatos consumados e nenhum juízo pronto. Mas queremos toda essa documentação para poder passar. Parente, o senhor gostaria de uma parte?
Uma parte, vereador. Esses, tanto os empenhos quanto os orçamentos, pode ser encaminhado via digital, né? Sem problema, né? Não precisa fazer via físico. Pode se mandar por um e-mail da Câmara, pode mandar por CD. Eu acho que é viável o pedido.
Obrigada. É exatamente isso. Obrigada, viu, parente? Eu respeito, eu chamei Vossa Excelência de senhor pelo respeito, viu? É exatamente isso. Então, faço as suas palavras as minhas, né? Esperando aí essa mídia digital para a gente poder passar para quem tem interesse e nós também, como fiscalizadores, assim temos. Muito obrigada.
Consulto ao senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 62/2019, dos vereadores Fábio José Policinani e Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar quantas pessoas colaboram com o Fundo Especial de Auxílio através de contribuição nas contas de água.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 63/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um semáforo na esquina da rua Carlos Ferrari com a rua Melquides Nery de Castro.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 64/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a previsão para proceder à centralização da farmácia no centro de especialidade Antigo Postão e quando serão adquiridos todos os medicamentos faltantes na rede municipal de saúde.
Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 65/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais medicamentos para tratamentos psiquiátricos estão em falta na rede municipal de saúde.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
É, eu só quero informar o vereador que só tem 5 minutos, tá?
Tranquilo.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Obrigado, Wagner. Bom, é o seguinte, eu vou ser bem breve, não vou usar nem os 5 minutos. É o seguinte, eu só queria... eu fiz esse requerimento por quê? Semana passada eu estava com a minha mãe na cidade e no mesmo dia eu já tinha sido procurado por mais 3 pessoas que fazem uso de medicamento de psiquiatria. E o mesmo medicamento não tem na rede, tá? Então, é medicamento psiquiátrico, né? O Estado, e isso foi o que a secretária me passou também. Só que tem que ser tomada uma providência. Por quê? O município ajuda, mas tem que fazer um pouquinho mais. Por quê? São pessoas que não têm condições de ficar sem o medicamento. São medicamentos psiquiátricos e a gente sabe que uma pessoa que faz uso de medicamento de psiquiatria, quando ela fica sem o medicamento, ela fica agressiva. Tá? Umas ficam depressivas, elas agridem, outras choram, elas entram em desespero e acaba causando um grande problema para a família, né? E na maioria das vezes as famílias não têm condições alguma de estar fazendo a compra do medicamento. Bom, esse é o motivo desse requerimento, por pedido de moradores que me encontraram, tá? Era só isso que eu tinha a dizer, boa noite a todos.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos e nem tempo.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Dá tempo? Requerimento número 66/2019, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no Jardim São Lucas.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 67/2019, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se já foi efetuada alguma medida com relação ao problema de invasão de raízes de árvores nos imóveis adjacentes à Praça Cesarino Sega, Jardim São Lucas, que tem causado danos e prejuízos para os proprietários dos referidos imóveis.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento número 68/2019. Vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais providências a municipalidade adotou ou irá adotar visando resolver o problema da antiga agência do Banco do Brasil, que ficou totalmente aberta e tem se tornado reduto de usuários de drogas, pondo em risco os transeuntes, uma vez que já houve relatos de tentativa de roubo nas proximidades da mesma.
Consulta ao segundo secretário se há vereador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Coloco em votação global o requerimento de 28 a 68. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos
os
requerimentos.
Olha, ainda falta uma folha, ó. Uma folha.
Não havendo mais tempo, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor falasse da audiência pública que vai ocorrer essa semana, convidasse as pessoas. Muito obrigado.
Tá, eu quero convidar aí o pessoal que está nos ouvindo pela internet, audiência pública, comissão de solo, quarta-feira, às 8 da noite. É sobre o Jardim Aeroporto. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.
Então, já está resolvido. Eu não venho, não.